Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Hoje tem a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A Câmara dos Deputados repete o mesmo rito da votação da primeira denúncia. Desta vez, o relatório pede o encerramento do inquérito que investiga o presidente. São necessários pelo menos 171 votos para dar fim ao caso. Edio Júnior.
Relatório lido em plenário, discussão iniciada e a Câmara dos Deputados se volta mais uma vez para a decisão de manter ou afastar o presidente da República do cargo. Nesta quarta-feira, os deputados federais votam o relatório de Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, que pede o arquivamento da denúncia contra Michel Temer. O rito será o mesmo adotado em 2 de agosto, quando foi enterrada a primeira denúncia contra o presidente. Desta vez, Temer será julgado junto com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Os três são acusados pela Procuradoria-Geral da República de fazerem parte de uma organização criminosa do PMDB que atuava no Congresso para coletar propina de empresas. Para que prevaleça o relatório de Bonifácio e a denúncia seja arquivada, o governo precisará de pelo menos 171 votos favoráveis ao parecer. Um esforço que é dado como certo nos bastidores do Congresso, por mais que a oposição tente botar pressão e cantar uma chance de vitória na última hora. O início da sessão está marcado para as 9 da manhã, mas a votação nominal no microfone só será aberta quando o quórum mínimo de 342 deputados ou 2/3 da casa for registrado. A ordem do dia será aberta com 52 parlamentares presentes. O primeiro a falar será Bonifácio de Andrada, que terá 25 minutos para defender seu parecer. As defesas de Temer, Padilha e Moreira Franco terão o mesmo tempo para se manifestar caso queiram. Quem se inscrever para discutir o relatório terá até 5 minutos no microfone. Deverão se alternar favoráveis e contrários ao texto. A discussão, no entanto, poderá ser encerrada após o discurso de 4 oradores. Para isso, basta que um requerimento de encerramento da discussão seja apresentado. Isso dependerá da presença de 257 deputados em plenário, ou metade mais um dos 513 deputados federais. Assim que o quórum de 342 presentes for alcançado, a votação nominal já pode ser iniciada. Serão dados a 2 oradores favoráveis ao parecer e a 2 contrários, mais 5 minutos para cada um se manifestar alternadamente. Líderes de partido e bloco também poderão discursar 1 minuto cada um. Ao todo, são 29. Encerrada a discussão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, dá início à chamada nominal. Cada deputado terá que responder como votam, com sim, não ou abstenção. A chamada será por ordem alfabética, por estado, alternando entre bancadas do norte e do sul do país. Rodrigo Maia mesmo não votará. Quem não estiver presente poderá votar numa segunda chamada que será feita no final da votação. Não se manifestando na segunda chamada, o deputado será dado como ausente. O pedido de investigação de Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco só será acatado se a oposição conseguir 342 votos contrários ao relatório de Bonifácio de Andrada. De Brasília, Edio Júnior.
E o presidente do Conselho de Ética do Senado arquivou o pedido de cassação do senador Aécio Neves. Ainda cabe recurso dessa decisão, que precisa ser assinada por pelo menos 5 membros do Conselho. João Paulo Machado.
O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, decidiu arquivar a representação do PT que pedia a cassação do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, baseando-se nas delações de executivos do grupo JIF. De acordo com a assessoria de João Alberto, a decisão foi baseada em um parecer da Advocacia Geral do Senado, que recomendou o arquivamento do pedido. Ainda cabe recurso da decisão, que precisa ser assinado por pelo menos 5 membros do Conselho. Aécio Neves, que chegou a ser afastado do mandato pela primeira turma do STF, retomou a cadeira no Senado no último dia 17, após o plenário da Casa derrubar a decisão da Corte. Investigado pela Polícia Federal, o político mineiro foi denunciado em junho pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva e por tentativa de obstruir investigações. Ele é acusado de pedir ao empresário Joesley Batista propina de R$2 milhões para o pagamento de advogados. Em nota, a defesa de Aécio afirmou que os recursos citados referem-se a um empréstimo entre privados que não envolveu dinheiro público ou qualquer contrapartida e que, portanto, não houve crime ou quebra de decoro. De Brasília, João Paulo Machado.
Por essas e muitas outras, a população não confia mais no Congresso Nacional. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que 93% das pessoas não confiam mais nem na Câmara, nem no Senado Federal. Confira com o Rodrigo Santos.
93% dos brasileiros não confiam no Congresso Nacional. É o que revela uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Essa falta de confiança tem caído ano a ano. Em 2014, ao menos 19% dos entrevistados acreditavam no trabalho de senadores e deputados. Hoje, o índice de confiança é de apenas 7%. A pesquisa revela ainda que o brasileiro está mais seguro em relação ao trabalho da polícia e que 37% das pessoas confiam no que é publicado nas redes sociais. De Brasília, Rodrigo Santos.
Hoje tem também definição no Supremo Tribunal Federal, que vota o processo que discute o fim da proibição das doações de sangue pelos homossexuais. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, deu voto pelo fim da proibição do Ministério da Saúde.
Os hemocentros no Brasil sofrem com a falta de doadores. Pacientes nos hospitais e vítimas de acidentes que precisam de transfusão de sangue enfrentam o risco de estoques muitas vezes desabastecidos. Estimular a solidariedade de um ato que não custa a quem doa é feito todos os anos pelo Ministério da Saúde. As regras para a doação de sangue no Brasil, no entanto, esbarram em limitações, que passam agora a ser questionadas na Justiça. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma a votação de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 5543, que pede o fim da proibição de doação por homossexuais. Por uma determinação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde, homens homossexuais só podem doar sangue se ficarem 12 meses sem relações sexuais com outros homens. A primeira restrição do gênero no Brasil surgiu em 93, quando a transmissão do vírus da AIDS era equivocadamente associada aos homossexuais. Pelas normas federais, cidadãos gays com vida sexual ativa integram um grupo de risco na transmissão do vírus HIV e de doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites B e C. Diante disso, o Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação questionando a constitucionalidade dessa restrição. O entendimento é que há uma discriminação no tratamento dos doadores diante de sua orientação sexual. Advogado da causa, Rafael de Alencar Carneiro, acredita que o ranço discriminatório é um dos obstáculos que permeiam a igualdade de direitos, inclusive quando se trata de um ato altruísta, como o de ajudar um desconhecido.
O que motiva essa ação é combater um tratamento claramente discriminatório, preconceituoso em relação aos homossexuais. Cabe ao poder público evitar estigmatizações, discriminações. E, no caso, é o próprio poder público quem provoca esse tipo de tratamento.
O ministro Edson Fachin foi o único dos 11 integrantes da corte a votar. Ele é favorável à ação e à igualdade de direitos para doadores, independente de gênero e orientação sexual. A retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre as normas que restringem a doação de sangue por homens homossexuais está marcada para esta quarta-feira. De Brasília, Edio Júnior.
Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre o mutirão de cirurgias de cataratas nos Campos Gerais. E mais um caso de feminicídio no Paraná.
Paraná de hoje volta já.